Podcasting Brasil apresenta Se Não Me Falha a Memória, com Zé Luiz Tavares e Robson Henriques. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Se Não Me Falha a Memória, com Robson Henriques e José Luiz Tavares.
Por que você mudou a ordem desse hoje?
Porque
é uma sacanagem, eu acho que você está com proteção com o Robson.
Não, isso aqui não... é uma coisa praticamente comunista, entendeu? A gente tem que dar espaço para todos por igual.
Eu acho que está havendo um conchavo contra a minha pessoa aqui nessa história.
Não. Pareceu mais autoritário do que...
É, eu achei. Zé. Pegou pesado.
Não, que isso, você já...
Olha, aliás, é o seguinte, no último programa, minha mulher ouviu os dois programas. Ela falou, poxa, no primeiro programa você não deixou o Robson falar. No segundo, ele que não deixou falar. Então, ou seja, existe uma disputa pelo microfone.
Então aqui. Agora falo eu.
É isso que eu quero. E o Raul aqui está incitando essa disputa. Pô, uma grande sacanagem isso.
Muito bem, muito bem. Alguém viu se teve comentários?
Não houveram comentários. Nenhum. Ouvi uma voz também.
Caiu 100% o número de comentários.
Mas quem foi essa voz aqui? Que vocês voz? Ouviram uma voz? Estranha.
De novo isso?
Eu acho que existe algo misterioso no ar. Aqui. No segundo programa também teve isso. Não, daí uma voz está invadindo uma rádio pirata.
Vão achar que é jogada de marketing, igual o menininho atrás da cortina no filme. Lá.
Exatamente. É mais ou menos a história dos Beatles atravessando a faixa de segurança. Nós vamos criar uma mística a respeito dessa voz... Está entrando, que provavelmente deve ser do Olavo, que é ventríloco, é o nosso novo técnico que está aqui, ele deve fazer um...
Na verdade, o Raul foi assassinado essa semana e entrou um clone aqui no lugar dele.
Ô, louco!
Que é isso? O cara é tarantino, pelo amor de Deus!
Muito bem. Então, a gente está aqui no nosso terceiro programa do Se Não Me Falha a Memória, e hoje a gente vai tocar um álbum, ou seja, esse Se Não Me Falha a Memória, em homenagem a uma banda, uma grande banda, que a gente já comentou até nos outros dois programas, né? Que é uma banda que é um ícone do pop, do rock progressivo, que até hoje a moçada escuta e baba cada vez que ouve, que é o Pink Floyd. Só que para esse Pink Floyd, a gente, quando foi coletar o álbum, o álbum homenagem do programa, a gente, claro, que caiu no bendito do triângulo no fundo escuro, como todo mundo falava, que é o The Dark Side of the Moon. Mas a gente falou, puxa, eu reagi mal a esse. Falou, pô, outra vez Dark Side of the Moon, Money, tudo de novo e tal. Então eu lembrei, por incrível que pareça, minha memória funcionou, e eu lembrei de um álbum que o Robson não lembrava. Isso que é o mais fantástico de tudo, né? Ele não lembrava desse álbum. É incrível.
Lembrava do lado B.
Do lado B do álbum. Assim, eu tinha uma vaga lembrança do lado B do álbum, mas é o seguinte: é um álbum cuja capa é um misto de uma orelha com um ouvido. Aliás, a gente ficava horas discutindo se aquilo era uma orelha ou era um ouvido, uma narina.
Tá jogada nessa pilha, né? Tá nessa pilha de vinil?
Não, não tá. Aqui nós trouxemos... Pena que esse podcast não seja a cores, porque vocês poderiam ver o Raul manipulando uma quantidade imensa de vinis, né? Todos daquele tempo, que uma coletânea minha e de Robson, que... puxamos o armário. Tem coisas fantásticas. Tem o Camel.
Camel é igualzinho o cigarro, Camel?
É, não. A banda chama Camel, eles fizeram a capa igualzinho o cigarro.
Ah, positivo.
Não e foi esse o Roberto Carlos perdido aí no meio?
Não, o Roberto Carlos não é meu, do Robson, isso daí. Opa, pelo amor de Deus.
Só provar que o compacto existia. O Zé falou, isso não era na minha época.
Não. O compacto existia, mas não era bacana ouvir o compacto. Porque não era bacana.
Como não, Zé Luiz?
Gente, porque o compacto significava o seguinte: um sucesso evidente.
O compacto era a pré-estreia do álbum.
Não, se você ouvia o compacto, você
já tinha caído na...
Quem ouvia compacto era babaca. Na verdade era o seguinte, porque o compacto, é verdade,
era totalmente comercial.
É, pô, é aquilo que todo mundo gosta, pô. Então não era legal. O bacana era você ter o álbum e você gostar das faixas que as pessoas não conheciam.
Ó, tanto que isso não é verdade... Que grandes álbuns, as músicas que não fizeram sucesso e nem entraram nos álbuns eram os lados B de compacto. Você só acha em compacto. Ah, então não é essa coisa do comercial.
Como o lado B de compacto?
Era assim, tinha o lado A e o lado B, estamos falando de vinil. A música de trabalho e uma outra que eles não apostavam muito, que talvez nem entrava no álbum. Então tem grandes álbuns, depois é The B-Sides, que hoje rola, entendeu? O próprio Blind Man era para ser um álbum, uma música que a gente falou do When the Blind Man Cries, o Deep Purple.
Era o B-side do compacto.
Era para ser o B-side, nem o B-side entrou, entendeu? Era assim, tinha música de trabalho.
Ele nem entrou no álbum, isso. Mas entrou no, como música. Não,
25 anos depois, aquela história, a música boicotada. Entendi. Mas é, não pode. O compacto é uma instituição fonográfica.
Não era bacana o compacto. Não era legal. Legal
de qualquer
era
o... forma, o compacto que eu estou segurando aqui.
Por favor, do Roberto Carlos. Leia o nome das músicas.
Praticamente de fralda.
De fralda.
Tá certo? O cara era um menino de 17 anos, aqui parece. As músicas são Triste e Abandonado, Malena, Splish Splash e Baby Splish Meu Splash. Bem.
Clássico Splish Splash.
Clássico.
Pena que
clássico.
Não tem. O beijo que eu dei, não é isso aí?
Isso.
Muito bom. Isso.
E aqui tem a lista dos últimos lançamentos. Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, volume 2.
Meu tio ouvia isso quando era pracinha. Né? Ele fazia CPUR em Quitaúna. Né? Que é aqui perto, aliás. Nós estamos perto de Quitaúna.
Quitaúna,
né? Famoso quartel de Quitaúna. Que o pessoal de São Paulo tinha um medo que se pelava de servir em Quitaúna, porque era longe pra cacete, agora é aqui do lado.
Agora é aqui, é antes de Alphaville.
Antes de Alphaville? É. Nós que estamos longe, né? É uma coisa incrível, mudou tudo, toda a referência.
Mas o programa de hoje é sobre o Pink Floyd.
Sobre Pink Floyd.
Então eu queria fazer uma promoção pros nossos ouvintes.
Uma promoção pros ouvintes.
Exatamente. Sim, o primeiro que ligar agora durante o programa ao vivo.
Ao vivo. Certo.
Não ganha uma não passagem ganha. Para Londres.
Não ganha.
Onde vai acontecer, eu acho que nas próximas semanas, um show do retorno,
Live Aid.
Isso é o Live Aid que eu vi agora no elevador.
Isso, que não é o Live Aid, mas é o Live Aid. Isso, mas o Bob Geldof está envolvido. É. E por causa dessa aura social.
Quando vai ser esse show, hein?
Acho que julho.
É Londres
vendo
mesmo?
Aí.
Londres. Em Londres.
É. E Roger Waters vai voltar pro Pink Floyd para esse show.
Só para esse show. Não haverão mais shows?
É assim, ele falou que é só por essa causa, né?
Mas a formação hoje do Pink Floyd qual é?
Eu nem sei, pra mim a formação...
Virou franquia o Pink Floyd, é isso?
Não, era parado, tudo que é depois dos anos 70 ele não sabe, Zé.
É verdade.
Falhou a memória depois de 79, cara.
Tá certo, aí o bug dele, ele tá que nem o Procurando Nemo, fala de memória recente, é isso?
Isso, né? É isso.
Então tá bom. Então eu vou começar aqui, tá rolando o... O que é isso?
Echoes,
que é o lado B do Pink Floyd, que foi uma insistência do Robson, porque essa música não era muito bacana no meu tempo também. Agora, tem uma que, essa daqui, One of These Days, que é desse álbum, era o troço que dava as grandes viagens, que a gente ficava, nossa, que som fantástico e tal. E eu acho que, na época, ou um pouquinho depois, então, porque esse álbum é de 72, 73?
71.
Tá dando um puff aqui?
Opa.
Então, esse álbum é de 71, exatamente. Estou vendo aqui a capinha do álbum, bacana. É de 71. E, na verdade, eu acho que na época, na televisão, na Rede Globo e tal, usou até como trilha de alguns comerciais que existiam, comerciais da própria emissora, uhum. Eles usavam muito. Eu lembro que usaram o Pink Floyd em Jornal Nacional, até a abertura do Jornal Nacional Pink Floyd.
Isso eu não me lembro.
Não lembra?
Era Pink Floyd.
Não sei que música é essa, não sei se é
One of These Days. Não,
olha, será que não? Bom, eu não me lembro porque falha a memória.
Assim como tinha o Globo Repórter.
Falha a memória. Ou seja, como a gente pode começar um programa sem falar do nosso patrocinador? Que é o nosso patrocinador compulsório.
Quem é mesmo?
É Post-M. É Post-it da 3M. Que continuam não sabendo, porque nós não tivemos tempo para ligar para eles e avisar que eles são nossos patrocinadores, mas são nossos patrocinadores compulsórios aqui.
Post-it da 3M, agora em cores cítricas.
Agora em cores cítricas? Ah, que maravilha. Esse é um testemunhal de Raul para a Post-it da 3M.
E aromas também, não?
Aromas?
Já estamos jogando uma ideia de marketing.
Mastigável, né? Temos marketing mastigável.
Pô, daqui a pouco é comestível também.
Para ruminar ideias.
Ruminar ideias, é ótimo. Daí, né?
Então tá bom. Então vamos soltar aqui o One of These Days. Vamos deixar rolando um pouquinho, num som um pouquinho alto e não vamos falar em cima.
Por favor.
O Olavo dá uma bronca brava na gente.
Então só estoura eu tudo aqui.
Subir o som para vocês ouvirem o One of These Days.
Ele começa devagar, é melhor a gente falar alguma
devagar,
coisa.
Devagar, vai falando, vai rolando, ó, tá indo, serinho, vai... Alguma coisa vai acontecer, gente. Ó, tá dando pra ouvir?
Uma ventania aqui, né? Frio.
É uma ventania. Começa com vento.
Como diversas isso. Músicas do Pink Floyd, elas começam com um beijezinho, uma coisa
isso.
Que depois explode.
Como é, vai ou não vai? Olha lá, agora tá entrando um... baixo guardado.
Roger Waters, como sempre. Os ecos de guitarra do Gilmour.
Isso é bacana. Agora vamos ficar quietos, né? É isso? Cala a boca, todo mundo. Isso.
Coisa linda isso aqui, tem dois balançando a cabeça e dois tocando baixo.
Bacana, hein? Olha que ventana. Esta tarde de inverno é perfeita essa música, hein?
Aquela neblina no quarto, né? Aquele fog, assim, enquanto rolava o som. Você tá aí? Tô. Então continua ouvindo.
Boa opção.
É apológico,
né? É porque eu ouvi em Londres, isso, né? Não. Se ferrou, Zé.
Isso é a opção depois.
É, a opção ou apológico.
O apológico. Olha essa guitarra.
Essa guitarra é aquela que ele tocava sentadinho? Tem uma guitarra que ele tocava sentadinho, não era uma guitarra, sabe?
Isso, isso.
E ele tocava sentadinho numa guitarra com aquele caninho no dedo. E era uma guitarra própria, tinha até um cavalete a guitarra dele. Puta, mó som aqui.
É, parecia uma cítara, é isso? Tocava como se fosse uma
cítara. Mais ou menos. Mais ou menos
assim. Sabia que era uma cítara. O cabeção aqui não sabia.
O Jeff Haley. Ah, que é uma guitarra. Porque... É uma história de cítara com guitarra havaiana e guitarra mesmo, né? O Joe Walsh do Eagles usa bastante. É, o Jeff Haley, aquele guitarrista loiro, cego de blues, usa pra caramba. É maravilhoso. É, não sei se som. Nesse álbum, no Dark Side rola bastante. Wish You Were Here tem muito, muito.
O,
né?
que onde eu vi é no vídeo do Delicate Sound of Thunder.
Sim.
Que tem, inclusive, que é um show com duas baterias, né? Que é um negócio impressionante.
E é pouco ainda, merece mais baterias.
Mais baterias.
Mais baterias.
Mas o Pink Floyd, a formação dele é dois bateristas? Não, né?
Não.
É só aquele show.
Só aquele show. Só aquele show. Até porque o Mason já não... Ele tá com o meu físico mais ou menos assim.
Não, mas ele fez Sound of Thunder de 82, um negócio
não,
assim.
Cara,
né?
Não, mas pelo amor de Deus.
Já tava
não,
caído.
Não.
Já não
tá... Você tá falando que o Floyd é de 67... O Delicate Sound of Thunder tem de 87 a 89, não tenho certeza. Bom, 20 a 22 anos. O cara não tá. 20,
carreira. Não, 22 cara, anos de rock and roll, cara.
E rock and roll.
Acaba.
Rock and roll acaba.
Lissérgico, né? É. Então, assim, muito LSD e coisas com tarja preta.
E ele vai tocar agora ou não?
Vai, não, vai ter a formação clássica do Floyd.
Formação
né?
original.
Wright, Mason, Waters e o Gilmour. Então, assim, só que assim, eles não vão se falar, né? Os únicos que conversam são o baterista e o baixista. O,
eles não se
é
falam.
Mesmo, não se
não,
falam.
Imagina.
É mesmo?
Imagina.
Pau total?
Ficaram 10 anos em processo por causa do nome. Eles se odeiam.
Que merda.
Mas assim, o dinheiro é uma coisa linda. Une as pessoas.
É, né? A falta dele então.
É, então, mais ainda. Então assim, em nome da causa, nós vamos lá nos unir pra tocar. E depois pode ter uma continuidade aí.
Porque a gente já disse até um...
Qual a causa, aliás?
Porque parece que o G8... Sete países mais ricos, mais o oitavo que eu não lembro qual que é. Isso, a China?
Não
é
a China?
China. Deve ser.
O oitavo?
É um Live Aid, só que é o Live 8, por causa desse G8.
Não que... é que a gente é burro, é que a gente não tem memória.
Não, cara, eu só leio. Eu, pai de política, eu pulo, cara.
Não.
Só...
E
assim, qual é pra esse show que vai o quê? Meio que tem a ver com a celebração. Não, perdoar a dívida da África.
Ah, não, eles estão perdoando as dívidas dos países pobres.
Isso. Por causa da campanha até do Bonovox. É, do cara do Coldplay.
A nossa tá nesse bolo? Nós somos pobrinhos também, não?
Não, a gente é país em desenvolvimento.
Ah, em desenvolvimento. Isso. A gente vai pagar juros dobrados para o Brasil.
Isso, claro.
Isso. Perfeitamente.
Então, ele promete ser um grande show, né? Um grande show. Então, vamos... Aqui, no final de Echoes.
Não.
Final de
One of
the Days. One of the Days, tá certo.
Mas,
esse que foi a trilha do jornal que você falou?
Não, sem dúvida não.
Não. Então tá bom.
Eu não lembro, não vou cantar aqui para vocês, porque é muita colher de chá para vocês.
Canta.
Eu não me lembro. Talvez a gente dando uma passada por aqui, a gente encontra essa trilha, porque temos aqui uma série.
A única coisa
que
eu me lembro era Esporte Espetacular com a música do Rush. Ah, isso eu me lembro bem.
Do Rush? E também o MacGyver.
O MacGyver
também,
era o Rush.
Cara, com
também.
Tom Sawyer. É. O Esporte Espetacular, não lembro o que era do Rush, mas eu acho que era do 2112 o álbum. Acho que tinha uma coisinha.
No Chronicles tinha a música.
Ah, é? É a coletânea, não lembro.
Chronicles é coletânea. Eu sou o rei da coletânea.
Você lembra daquela do Jornal Nacional? Era famosíssima.
Era progressivo ou bossa nova, Zé?
Eu não sei.
Isso não é Emerson Lake and Palmer?
Não.
Pink Floyd. Olha,
isso é Pink Floyd.
Esse jornal aí acho que ainda era regional nessa época.
Não, era a apresentação do como é? Hilton. Aquele que já morreu há muito tempo.
Nossa, Zé, era antes do Cid e do Chapelin?
Não. Olha, acho que, não sei.
Como chama
o símbolo da emissora era ainda aqueles globinhos
isso,
em perspectiva,
ainda existia,
né?
Existia TV Tupi na época.
Excelsior.
Tupi,
não. Tupi é maravilhosa, né?
Será que é On The Run? Vamos ver. Tem On The Run do Dark Side of the Moon.
Isso.
Não é, porque essas todas eu conheço e eu não... Bom, mas pode ser que eu não assistisse ao Jornal Nacional nessa época.
Na época,
pode ser.
Né?
Vamos ver.
Por isso não ligo.
Sua mãe já tinha mandado você pra cama, né?
Já, há muito tempo, porque notícias pesadas.
Depois de Topo Gijo... Pra cama. Ah, tá mesmo.
Vamos ver o que é isso. Ó.
Onde
eu tô?
Esse é um viagem total.
Esse é viajado.
Nossa, mas qual não é?
The Great Gig in the Sky é uma viagem.
Sensacional.
Sensacional.
Ah, Great Gig in the Sky é aquele que fica meia hora só back in vocal.
Que a mulher goza, não é isso?
Isso. Tem uma história maravilhosa.
Conta a história, né? Essa história é bacana. Que
você quer colocar na frente?
Eu já vou sentiu... colocar pro pessoal ouvir. Uma pausa aqui, On The Run, e vou puxar
aqui. Que
história
é essa?
The Great Gig in the Sky. Tem duas histórias muito legais.
Vou abaixar, porque senão o orgasmo vai atrapalhar.
Isso. É, não, pode até baixar.
Isso. Vai contando, Robson, essa história que é bacana.
O Dark Side of the Moon foi gravado no Abbey Road.
O famoso estúdio
dos Beatles. Onde os Beatles gravaram, Abbey Road e tal. Então, o George Martin vinha por lá, grandes bandas vinham por lá.
Clássica foto deles atravessando
a rua, com uma carta meio descalço, porque o cara morreu. Sim. A plaquinha 28 if, 28.
Por isso que eu fiz aquela referência ao Raul ter sido assassinado. Então.
Para, meu!
O decapitado,
meu.
Também.
Olavão, depois você passa no RH, cara.
Não vai passar mais o cartãozinho na catraca.
Na catraca. Sabe que tem uma lenda que diz que. Desculpa te cortar, mas lenda, por lenda. É. Tem uma lenda que diz que no SBT o cara é demitido na catraca. Ele chega para trabalhar e passa o cartão e não entra.
Demitido.
Coisa linda,
prático,
né?
Não,
bacana, isso, prático esse negócio.
Economiza o café, né?
É verdade.
Café e água, já contabiliza.
Eu acho que o pessoal de marketing deve ter uns 5 que não passaram pela catraca, que eu já conheço. O que eu vi passar de diretor de marketing do SBT para a rua é uma barbaridade. Verdade, verdade.
Todo dia é um que não passa.
Toda hora.
Tá estourando um pouco isso aí?
Não?
Tenho visto uns vermelhinhos ali.
É, os agudos dela.
Você tá vendo coisa?
Não, vou abaixar aqui um pouquinho.
Aí. Bom, o que é essa mulher gritando maravilhosamente?
Voltando, né?
Conta a história.
Essa música, sim, chegaram pra essa guria. E. Que eu não lembro o nome dela agora, porque a memória falhou. Vamos mandar o post-it pra próxima, né? E você, olha, nós queremos que você cante, mas que você represente um orgasmo. Tá? Mas não como corpo, como algo, uma experiência espiritual. Tá?
Um orgasmo transcendental.
Transcendental, muito bem. E ela começou com o oh yes, dizendo, não é pra você falar nada, é pra você. Daí gravaram as bases pra ela começar a se aclimatar no tom, apagaram as luzes e deixaram a mulher tocando o tom. E é esse resultado clássico, maravilhoso que nós ouvimos agora, The Great Gig in the Sky.
Mas não tem nada mais sórdido nisso, tá?
Não, sórdido não, assim, o que aconteceu com a luz apagada eu não sei, mas não atrapalhou a gravação, né?
Não, até ficou bom.
O problema foi achar as baquetas depois da gravação, isso que foi. Mas o resultado foi muito bom.
Não, muito bom, muito bom, muito bom.
Valeram as baquetas.
É, pensando no comprimento versus a largura, até que foi...
E tem algum outro... Porque agora a gente já está no Dark Side of the Moon, né, Zé?
Volta. Eu acho que estamos no Pink Floyd. Volta qual que você quiser, Zé.
Simos aqui. O que é isso daqui?
Bom, isso é.
Vamos
ver o que é.
Eu não sei o que é.
Simmons é, costuma ser.
Que? Ah, que porra é essa, Robson?
Que porra é essa?
Que é isso?
Não, vamos cortar?
Cortei. Que merda é essa? Que é isso?
Zé? Se você visse a cor que ficou a cara dele, eu acho que não era pra você ter descoberto esse som aí.
Zé, foi um acidente. Eu acho que você tá de quebra-barraco cantando Catuca.
Não, Catuca! Que puta bosta, meu!
Mas é legal porque ela sempre fala por analogias, né? Nunca quer dizer Catuca no fundo da aranha, não quer dizer isso, quer dizer uma outra coisa, né? Tem sempre uma subleitura.
Ah, mas é profundo. Super legal, letra cabeça.
Tem uma explicação filosófica, então.
É, tem algum fundo ecológico aí, é bacana. Foi um acidente.
Tem, ecológico. Né? Voltar pra selva esse animal que tá cantando. Que é isso, esse animal, cara? Quem que é Tati?
Tati quebra barraco.
Tati? Ah, eu vi na televisão. É um tribufru total essa mulher.
Mamocreia.
Total.
Ela disse que eu sou feia, mas... Eu tô
eu vou não, comer
sou
feia, mas tô na moda. É isso?
Isso.
Essa que quer comer o marido dos outros?
É.
Tá louco. Tá louco. Isso também, a gente sabe do Pink Floyd.
Sou feia, mas tô na moda.
Que merda. Vamos, olha... Fugir pra Money, vai. Porque
é, do jeito que o pessoal
tá fazendo tudo
mesmo
por dinheiro, né? Porque isso daqui, sim, gravar uma merda dessa é uma vergonha total, né? Agora tomamos
conta. Tem colocando... seu mérito, né? A mocinha vive na favela e consegue.
Uma identidade, né?
É, não, ela tá certa. Ou seja, eu quero saber quem é o filho da puta que grava essa merda, né? O cara que grava isso e divulga isso.
Que é quem faz dinheiro mesmo, né?
É, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pra fazer
depois
dinheiro.
Depois que mandaram aquele grupo de axé pra Montreux, o resto tá tudo certo.
É. Agora, calma, vamos ficar
calmo. E por
calma.
Falar em dinheiro?
Falar em dinheiro, alguma coisa que vale a pena em termos de dinheiro, né? Uma poesia.
Sim.
A Wall Street. Ah, é outra coisa. Profissão, não me aproxima.
Suave, né? Diferença.
Você me deixa nervoso com essa coisa.
Mas é o nosso quadro que me...
É o quadro, não. Que porra é essa, Robson? É o quadro que porra é essa, Robson?
Mas hoje foi bom porque foi totalmente...
Surpreendente. Não,
ele mudou. Eu sabia qual era.
O canalha...
Mudou. Mudaram aí.
Ele mudou, renomeou o nome para Simmons. Eu não sei o que é Simmons.
É a quinta música
do... A quinta música.
Era a última música do lado 1.
A última música do lado 1.
Era um belo som.
A quebra-barraco pra gente ficar feliz. Muito bacana. Muito legal, realmente. Você me surpreende. Então vamos ouvir Money. E depois de Money... Tem outra aqui, né? Olha, não, eu depois da tarde quebra, a gente devia ouvir Brain Damage. Porque foi
sim,
isso
sim.
Que faz no cérebro da gente completo damage, né? Vamos ouvir Brain Damage?
Vamos lá. Vamos aqui, lá. Né, vamos.
Você não botou mais porra nenhuma aqui pra me sacanear.
Você sabe que o Marquito Romero tem a ver com isso, né?
É ele que
é ele, ele é o grande problema. Eu falei assim: olha, põe uma bombinha aí, né? Campo Minado. A gente nunca sabe qual é a música.
Marcos, que coisa linda. Eu vou arrumar um encontro teu com a Tati Quebra-Barraco. Um encontro de amor.
Só se ele for casado.
Só se ele nunca
tá quebra-barraco. É, ele nunca tá de quebra-barraco. Pra ver se é bom pra você. Então vamos ouvir Brain Damage pra tentar corrigir o damage.
Damage on the brain. Isso, cara.
The lunatic is on the grass. Famosa.
The lunatic famosa. Is on the grass.
Se não me falha a memória, eu lembro.
Remembering games.
Sobrou, né?
And daisy chains and laughs. Got to keep the lunatic on the path.
Na famosa coincidência entre o Dark Side of the Moon e o filme do Mágico de Oz, o Lunatic on the Grass seria o Homem de Lata, não era? Uma referência a ele e tal.
Agora eu já não lembro, porque eu tava... Vamos ver. Não sei se é o Homem de Lata ou Espantalho, porque temos que fazer a experiência novamente. Temos que fazer...
É verdade. Faz tempo.
É, porque eu acho que... Sabe dessa história?
Sim, não.
The Cosmic Coincidence.
É, isso é maravilhoso.
Como é que é? Como é que é?
Mais histórias, vamos ver. Vamos baixar pra você contar a história. Conta essa história pra gente.
É assim, é gente do hemisfério norte, no americano ou inglês, que ficou bastante tempo livre, né?
Pois é, como é que foi não descobrir, demais, né?
Mas vocês querem parar de conversar, isso daí explicar a história, pô? Os
caras ficam, como acontece? É que faz?
O que aconteceu?
Um Robson, lá do hemisfério norte, desocupado, descobriu que o Dark Side of the Moon, colocando assim, o início do CD, o do vinil, e começando o filme Mágico de Oz.
Na terceira, no terceiro grunhido do Leão da MGM. Quando entra o filme, isso, tem o Leão da MGM, ele faz Rau. No terceiro você solta.
Você solta.
Tu vê até o detalhe, né? Pra pessoa descobrir isso aí. Isso. Realmente tem que ter muito tempo livre, né?
Não, muito tempo livre, né? Porque ele foi tentando o primeiro rugido, o segundo rugido. Ah, o terceiro rugido.
O terceiro rugido. O que acontece?
A música, todas as músicas casam com as cenas. É, do Mágico de Oz. Aponto assim, na hora que a Dorothy leva a pancada na cabeça e começa aquele sonho do redemoinho, né, o tufão, entra The Great Gig in the Sky, que é a mulher cantando.
Olha.
Super a ver, uma viagem assim, alucinante.
Inclusive os cortes coincidem com os cortes da música.
Já.
Você já fez a experiência?
Já.
Olavão,
já fez?
Já fiz. Luiz, já fez a experiência?
Nunca fiz.
Poderemos fazer.
E tem um outro caso, agora dessas coisas misteriosas e tal, que isso sempre me machucou a cabeça, né?
Uhum.
É, que, inclusive eu lembro, quando era moleque, teve um programa de televisão, os caras debatendo sobre esse assunto, na televisão brasileira. E eles mostravam aquele LP do vinil dos Beatles, que a gente falou da Abbey Road, que atravessava, os quatro atravessando a faixa de segurança. Eles diziam que se você tocasse ao contrário o vinil, aí só dá pra fazer com vinil, não dá.
O álbum branco, né?
Não.
Não era o álbum branco.
Aqueles que atravessam, o Abbey Road.
Não, Abbey Road mesmo, isso. Tá.
Uma determinada faixa, acho que a última faixa, do lado A ou lado B, você ouvia as pessoas falando assim, Paul McCartney's Dead Too, Paul McCartney's Dead Too, Paul
McCartney's Dead Too. Entre tantos sinais que eles dizem que os Beatles deixaram, né? Tem a história dele estar caminhando descalço.
Exatamente, então o cara era um...
Tem uma história também, acho que da capa do outro álbum.
Tem o Sgt. Peppers.
Tinha um rabecão, ou seja, tinha um rabecão, que é aquele... que carrega caixão de defunto passando ao fundo daquela rua.
Sim.
O Paul McCartney estava descalço e tinha o símbolo de uma rosa que quer dizer não sei o que lá. Tinha um monte de símbolos coisas. E tudo combinava com este Paul McCartney's Dead Too.
Bom, e o Paul tá firme e forte, tá firme até hoje.
É o clone, né? Porque a história que conta é que o verdadeiro Paul McCartney morreu no acidente de carro decapitado em 66. Por isso a grande virada da banda, né? Então, que na verdade foi... Olha, não,
como? Por isso a grande virada?
Porque assim, porque os Beatles foram uma coisa, uma banda
a
muito
bacana.
A versão
beta-teste do Oasis, que a gente falou.
Isso. Porque, né? Os Beatles existiram só pro Oasis.
Só pro
beta-teste.
Foi uma versão beta, isso. Né?
Agora quando liberaram, foi bacana.
Os Beatles deram uma grande virada em 66 e 67. Que daí eles assumiram o rock lisérgico, o folk rock, deixaram aquela coisinha do rock.
Deixaram os cabelões crescer.
Eles faziam muito bem, mas assim, não, peraí, o rock tem que ser mais do que isso. Não pode, o nosso trabalho não termina no LP, ele tem que ser um elemento cultural. Tem que influenciar a roupa, tem que influenciar a cultura, a literatura, influenciar o cinema.
Ou seja, multimídia.
E foi o que o psicodelismo fez, né? Foi uma revolução completa de costumes, né? É por causa do psicodelismo que teve a revolução sexual, protestos contra guerras, os jovens eles eram muito mais passivos, né? Essa coisa dos hippies, né? Woodstock, tudo começou com o Sgt. Pepper's. E, assim, o grande ensaio de 66, 67 foi a morte do Paul McCartney, onde foram gravados os álbuns Revolver e Sgt. Pepper's, que foi a grande revolução.
Teoricamente, segundo essa teoria...
Que é o segundo Paul McCartney.
Já era o clone do Paul McCartney.
Um clone. Eles falam assim que, na verdade, a viagem não
esse
para,
cara deve
né?
chamar Antônio da Silva e...
A viagem é não isso. para. Fala que o Paul McCartney tinha um irmão gêmeo.
Ah,
nossa. Um irmão gêmeo que era um policial... A coisa vai longe. O papo vai longe.
Embasadíssimo.
Muito. Né?
É melhor que o depoimento do como é que chama aquele nosso amigo? Roberto Jefferson.
Nossa, né? Com olhar firme e convicto, né?
Roberto Jefferson é amador, né? Perto de uma história dessa.
Não, amadoríssimo, né? E tem também a questão assim que o Brian Epstein morreu por causa disso, porque o Paul McCartney morreu. Ele era apaixonado pelo Paul McCartney e se matou. Né, que o Brian Epstein era o empresário dos Beatles.
Ah.
Porque aí também foi a grande.
Como apaixonado era viado, cara? Boiolices não, né?
É o que rolava, né?
Ah, é?
tem essa história aí triste, né? Então, morreu o grande amor da minha vida. Ah, pum, morreu.
Se matou.
Se envenenou, né? E aí, Money histórias. Mas você vê, né, gente? Você fala de psicodelismo, não tem como não passar por Beatles.
Money ao fundo.
Zé, até minha sugestão, assim.
Ele tá com medo de encontrar outra coisa, hein? Outra bola aí.
É, o Zé tá
Tô com medo.
Agora tá indo no, aqui, na segurança, bola de segurança. Money.
Eu devia ter percebido, tinha 1 minuto 56 essa faixa. Jamais o Pink Floyd. Devia ter percebido. Jamais o Pink Floyd faria uma música de 1 minuto 56. Isso não existe, né, Zé?
É que ele deixa uma falhinha pra ver se você ainda consegue se precaver, mas. Não deu.
E o Pink Floyd não tem. Ah, não. Tem a lenda da que não é lenda, né? Da Maravilhosa.
Sim.
Talvez tenha outro.
O Dark Side é um álbum muito rico em lendas. Porque, na verdade, assim, tem essa história do álbum inteiro, mas tem músicas. Então, parece que Money tem um ponto dos Bons Companheiros que você coloca lá também. A coisa vira uma boa trilha sonora que interage com as imagens.
E do Apollo 11 também, né?
O Apollo 11 é o The Great Gig in the Sky.
Muito com o lance foguete.
Isso, com o lance foguete.
Mas aí eu acho que já foge um pouco forçado.
Fragmentou.
O negócio do Mágico de Oz é o álbum inteiro que faz.
Mas a edição de vídeo tem uma coisa de tempo igual de música. Ele tem uma cadência.
Sim.
Se você for olhar. Então, se casa a cadência, vai. Se você for editar
vocês
um
ouviram?
Videozinho.
Vocês ouviram uma voz?
Não.
Isso não existe.
It's 5 o'clock.
It's 5 o'clock. O que é isso?
The Ghost Machine.
Tá explicado de onde que vem a entidade.
Vamos dar um nome pra essa criatura.
Quem é essa criatura?
Essa parte, porque agora se identificou totalmente.
A entidade digital.
É uma entidade digital presente no Macintosh do Raul.
Qual o nome dela pra você?
Muito bom. Olha aí.
Atenção, muito tempo de silêncio.
Muito tempo de silêncio. O que você tá fazendo aí, Raul?
Não,
você falou, não, vou falar,
vamos aqui. É. O nome dela pra gente, né?
Mas deu um susto, né?
Nossa, é mascote, né, de repente?
É, nossa mascote digital.
Nossa mascote digital, nossa musa.
Não me falha a memória.
O nome dela pode ser. O nome dela a gente vai ter que batizar.
Ok.
Porque eu fui procurar o personagem, meu filme é Voz do
Fogo. Voz de Fogo, né?
Então, ela quis avisar que nós.
Vamos dar um nome para nossa mascote digital.
Exatamente. Aquele que der o melhor nome não ganha a passagem.
Não ganha. Ou pode ganhar um encontro com a Tati Quebra-Barraco.
Isso a gente arranja fácil.
Tranquilo. Fácil. Ela tá atrás.
Vixe, Maria.
Se você for casado, então é um grande candidato.
Essa é grande probabilidade de.
Facilita a nossa vida.
A nossa voz digital quis avisar que passamos de meia hora de programa, estamos indo firme para 34 minutos.
Ah, opa, então está quase na hora da gente encerrar. Então, para encerrar. Vamos tocar esta última aqui, que eu tô curioso, que é Us and Them, né? Que também é do álbum Dark Side of the Moon.
Isso, fecha bastante.
Fecha bem?
Fecha bem.
Não tem sacanagem nesse Us and Them.
Olha, eu acho difícil ter Tati
não,
quebra barraco. Sete minutos e quarenta. Ópera rock de Tati. Olha,
ninguém
mas
aguenta.
O Marquito também pode ter feito uma coletânea pra você, um pupurri.
The best of.
The best of. O melhor do pior. Vamos lá, então.
Perfeito. Entrou um message aqui. O que é isso, cara? Meu filho,
você não desligou esse messenger?
Olha lá, meu filho entrando aqui, só podia ser. Olha lá. Fala, Bruno. Solta o som, vamos lá. Us and Then.
Isso, acho que pode subir um pouquinho.
Bacana. Vou aumentar um pouquinho, gente. Dá licença. Os comecinhos são.
A voz do além não entra na gravação.
Não entra na gravação?
Não entra na gravação.
Jura?
Juro, quer dizer, todos
então vamos pensar que nós somos loucos.
É, quer dizer, agora ficou comprovado.
Mas ela não vem, ela veio daqui ou ela veio daqui?
Não, veio do Macintosh. Então, não entra.
Do lado branco.
Ah, o lado branco da força é o seu.
Mas a gente faz ela entrar em um outro.
Branco é
negro e branco.
A gente programa ela no laptop do Robson. A gente coloca ela no seu laptop.
Ah, sim, pode ser. Será que os ouvintes têm interesse em conhecer a voz dele?
Próximo programa eles vão conhecer.
A gente pode fazer um arquivo para download da voz dele.
Isso.
Na específica.
Isso é maravilhoso.
Né? Maravilhoso. Com isso, vamos ficando por aqui.
Opa.
Se o Robson não tiver mais uma história para contar, tem mais alguma história, Robson?
Vamos deixar para a semana que vem.
E, mais uma vez, no patrocínio compulsório de postos da 3M, a gente está encerrando. Aliás, a gente podia ter os antipatrocinadores também, né?
Adorei,
né? Antipatrocinadores. Eu tenho um maravilhoso, que é uma coisa que não deixa você ter falta de memória também, mas é um antipatrocinador. Esfirra do Habib's. Ou seja, é uma que você come e fica lembrando dela durante uma semana. Então é uma coisa que seria perfeito o antipatrocínio do Chico. Cartão de crédito. É uma que se você falhar a memória, está fodido. Você tem que pagar uma multa com o outro. Então devia ter uns antipatrocinadores também. Não? Não, mas quem já comeu já sabe. Baixando.
Não deu pra ouvir a história da esfirra?
Não deu, a história da esfirra deu. É o Raul que não.
Tentei salvar. Raul. Defesa do Raul aqui. Raul. Defesa do Raul não teve, gente. Então, vamos ficando por aqui com mais esse, se não me falha a memória. E espero que da próxima vez vocês deixem uma série de comentários pra gente, que a gente ficou super frustrado que não tinha nenhum comentário. Né?
Acho que eles não conseguiram ouvir o programa, foi isso.
O programa anterior foi mixado pelo Robson, que ele deixou alto pra caramba e ninguém conseguiu ouvir.
Não, mas não ficou ruim, não.
O chimpanzé no equalizador, né? Isso. Não adianta.
Então não, foi meio complexo o negócio. Então a gente espera que vocês mandem os seus comentários pra gente, coloquem os comentários no site e também podem mandar pelo e-mail memoria@podcastembrasil.com.
Sem BR.
Sem o BR, tá?
Se quiser botar BR também chega.
Também chega, aqui, também. Se for podcastembrasil.com.br ou podcastbrasil.com. Vocês podem escolher memoria@podcastbrasil.com. É isso.
É isso aí, pessoal.
Despedidas finais, opção.
Então nos vemos semana que vem. E assim, não tem BR porque é um pleonasmo, né? Já é podcast em Brasil. Brasil. Por que colocar BR depois?
É verdade.
Né?
Todo mundo bota BR, né? Vamos ser um pouco diferente também.
Então a semana que vem nos vemos com mais histórias. E mandem sugestões de álbuns, né? Aliás. Zé, já quer chamar o álbum na semana que vem?
Vamos chamar o álbum.
O álbum que está aqui.
Olha, nós temos um. A gente podia dar uma. O Raul está levantando o dedo.
Atenção.
Eu queria dizer o seguinte: vamos sugerir o álbum da semana que vem. O Zé vai chamar o álbum da semana que vem. Mas se algum ouvinte
tiver alguma sugestão,
nós acataremos.
Sim.
Opa!
Porque a gente muda.
Porque esse é um programa interativo.
E democrático.
Mas por favor.
E comunista.
Por favor, assim. Bom gosto, né? Isso. Noblesse oblige, né? O bom gosto, né? Então nada de. Ah, eu quero ver. Rockzinho dos anos 80, pode esquecer que não vai rolar. A música morreu em 79, continuo falando, hein? Rock dos anos 60, 70, serão bem-vindos. Tá? O resto, não.
Um pouco radical, Marco. O Peter Frampton que eu tô vendo aqui, de quando que é isto?
Pô, esse aqui é em 76, né, Zé? Ufa, 76.
Então, olha a cara do Peter Frampton, faz favor.
Muito legal, muito legal.
Ele era
cara.
Mais jovem.
Esse é o álbum, segundo o Robson.
Ele tá sem cabelo, cara.
E esse álbum aqui? Se trata
isto,
de A Barca
isto
do
é um
Sol.
Mistério. Isto é um mistério que nós estamos tentando desvendar. O seguinte.
Sol, lado A, a primeira batalha, brilha a noite, arremesso, as boas consciências e caminhão.
Não, o bacana, a gente tá tentando descobrir uma música, porque não dá mais para ouvir o vinil, mas a gente tá tentando descobrir esse CD.
Sim. Então, foi um campeão de vendas. Venderam as 200 cópias.
Total.
Né? Sim.
Isso. E todas elas ali na região da Teodoro Sampaio, pelo visto. E, na verdade, mas tem um troço engraçado nesse LP, que tem o arranjo do Egberto Gismonti, que é um cracasso.
Isso, né? E tem até um músico ali, como é que é o nome dele? É o...
Jaquinho
Morelenbaum. Hoje eu acho que é o Jaque Morelenbaum, né? Todo mundo conhece, mas ele era o Jaquinho, ele era o Júnior.
Então a gente não sabe direito o que é a Barca do Sol, mas é um conjunto, um grupo nacional, que eu nem me lembro direito das músicas, mas está aí nos CDs achados, vale a pena a gente dar uma pesquisada maior. E vão ter outras coisas engraçadas e tal.
Sim,
tem
sim.
Dois vinis que o Raul prometeu que ia trazer, não trouxe até hoje, que é o
Triumvirate.
É, são praticamente político, né?
É.
E... Por que tem dois discos do Eagle aqui?
O do Yes.
Yes, desculpa. Fragile.
É porque um é álbumzinho e o outro não é álbumzinho.
Ah, um é...
É o mesmo, assim...
Duas edições do mesmo produto.
Isso, é um com um encarte especial. Mas a gente não estava terminando
o programa? Não.
Mas lá a gente consegue terminar isso?
Suite.
Opa, Ballroom Blitz.
Ballroom Blitz.
Grande clássico.
Ballroom Blitz é muito legal, cara.
Eles são os inventores do Bubblegum Rock. Bubblegum Rock.
Bubblegum Rock.
Legal.
Os caras mandam bem.
E esse outro mistério, que a gente tem Gila, uma banda alemã, que eu comprei esse disco, eu já falei isso, que eu comprei por causa da capa, que eu achei uma viagem essa capa quando era moleque. Quando tinha 12...
Vocês não sabem o que é.
Quando eu tinha 15 anos de idade também, né? É tudo feito em aerógrafo, era bacana o negócio. Então, só que essa banda a gente não encontrou nenhuma referência na internet sobre ela.
É. Não? Nada, não há registro.
Se alguém souber desta banda também, Gila, G-I-L-A, por favor, nos contem, porque é muito interessante. O álbum tá inteirinho e tal, tem o CD, o vinil dentro, tá tudo bacana. Quiser
até vende, né? Pro cara que tiver interessado.
É, de repente vale uma fortuna, eu não tô sabendo.
Vamos saber.
E é fabricado no Brasil, agora todos os textos em alemão.
Tudo em alemão, não tem nenhuma referência.
Um vinil BASF. Produzido pela
BASF,
mano.
Olha lá, bacana, né?
Empresa alemã, a BASF.
Empresa alemã.
Isso.
Ok? Então, acabou a música e está na hora da gente calar a boca.
É isso aí, pessoal.
A todos, um grande abraço e até a próxima.
Abraços a todos.
Tchau.